16º episódio. Continuando os episódios sobre a história de Itauá, vou ler o relato das despesas e receitas com a instalação do cruzeiro no Serrote Quinamuiú no início do século XX. As despesas com o monumento: aos carpinteiros, 30 mil réis; aos pedreiros, 50 mil réis. Tintas, fogos, cal e pequenas despesas, 35 mil réis. Total, 115 mil réis. O transporte do Riacho do Mato para o Humaitá foi feito gratuitamente pelo senhor Roberto Barreto. Assina vigário Joaquim Ferreira de Melo. Foram feitas despesas por padre Joaquim Ferreira de Melo, 91.540 réis, Horácio Marques, 8 mil réis, Horácio Marques, 6 mil réis, Ana Maria dos Santos, 5 mil réis, Pedro Francisco da Silva, 1 mil réis, Joaquim Alves Ferreira, 2 mil réis, A Fábrica, 1 mil réis, José Feitosa, 1.460 réis, o total de 115 mil réis. Alguns esclarecimentos. Quando se fala da fazenda Humaitá, entende-se que seja hoje a fazenda Maitazinho. Só lembrando, existe alguma rua, bairro ou monumento com o nome do padre Joaquim Ferreira de Melo? Não conheço. Já estamos vivenciando o século XX. Portanto, relato agora que no dia 3 de novembro de 1904, passou a ser da competência do presidente do Estado, neste ato, o Dr. Pedro Araújo Borges, a nomeação do intendente municipal, até então eleito, e é o coronel Lourenço Alves Feitosa e Castro, o primeiro nomeado para o município de Itauá. Na sua ausência, substituiu Joaquim Alves Ferreira. Por esse tempo, a Câmara era assim constituída: Vicente Alexandrino de Souza, presidente; Gervásio Meireles; Miguel Francisco de Noronha; José Tomás de Oliveira Gaspar; Manuel Elias da Mota; Manuel Pedrosa Cavalcante e Joaquim Antônio Meireles. Como falamos no primeiro do primeiro intendente municipal de Itauá, nomeado pelo presidente do estado, vamos discorrer um pouco sobre esse personagem de nosso município. Coronel Lourenço Alves Feitosa e Castro, prestigioso chefe político da região dos Inhamuns, nasceu a 13 de dezembro de 1844. Fez os primeiros estudos em Fortaleza, onde frequentou em 1853 e 54 a escola do professor Espínola, que gozava de grande fama. Matriculou-se no liceu, frequentou em 1855 e 56. Tendo feito o exame de francês, retirou-se para a casa paterna até 1861, quando voltou de novo ao liceu, seguindo no fim do ano para Recife. Fez aí todos os preparatórios e matriculou-se em 1864 como ouvinte do primeiro ano da faculdade, por ter sido prejudicado no exame de retórica. Em fevereiro de 1865, alistou-se como voluntário da pátria com dois colegas e seguiu como cadete para a Guerra do Paraguai. Do Rio de Janeiro, seguiu para Mato Grosso, nas forças comandadas pelo coronel Manuel Pedro Drago, de cuja expedição fez parte até a Vila das Dores do Rio Verde. Mandado para Cuiabá, outros oficiais, já no posto de alferes, foi incorporado ao 5º Batalhão de Voluntários. Em 1867, fez parte do Corpo Provisório de Artilharia, que marchou contra a Vila de Corumbá, ocupada pelo inimigo desde 1865. Expulsos os paraguaios, voltaram as forças às guarnições da capital e Paconé. Em janeiro de 1868, recolheu-se à corte, trazendo uma fé de ofício com vários elogios de seus comandantes no posto de tenente. seguiu em março para o exército em operações, quando o Conde Deu ia encetar a brilhante campanha das Cordilheiras, que terminou gloriosamente a guerra com a morte do ditador López. Nesta expedição, fez parte da coluna do general Portinho, o 17º Batalhão de Voluntários, que ocupara Vila Rica, onde regressou com seu batalhão para o Maitá. Terminando a guerra, regressou ao Brasil na brigada do coronel Farias Rocha, que foi dissolvida no Rio de Janeiro, e recolheu-se à sua província e casa paterna, trazendo as honras de tenente do exército, condecorado com a medalha da campanha, com passador número 5, Constância e Valor, concedidas às forças em operação na província de Mato Grosso. Casou-se em 1882 com sua prima Vicência de Souza Vale, e de seu consórcio nasceram duas filhas, Maria de Lourdes e Messias. Foi vereador na Câmara Municipal de Arneiroz e intendente municipal de Itauá por 12 anos, deputado provincial em mais de uma legislatura e por muitas vezes deputado estadual. Foi vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Serviu nos períodos de 1878 até 1915. Completando o episódio de hoje, vou ler o capítulo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de São João dos Inhamuns, no ano de 1893. Regimento Interno da Câmara Municipal de São João dos Inhamuns, capítulo 1º. Do Reconhecimento de Poderes dos Membros da Câmara. Artigo 1º. No dia 10 de junho do primeiro quatriênio, reunidos os novos eleitos sob a presidência provisória do mais votado ou mais velho em idade, no caso de empate de votos, elegerão uma comissão de 3 membros para examinar os diplomas dos 3-5 membros dos outros 5 membros e dar parecer sobre sua validade. E sendo reconhecidos esses 5 membros, imediatamente serão juramentados e empossados. Artigo 2º. Empossados 5 membros, examinarão na mesma sessão os diplomas dos outros 3. Artigo 3º. Não podem ser eleitos para a primeira comissão vereadores cujos diplomas tenham sido contestados. Parágrafo único. Entende-se por contestação o protesto competentemente apresentado às mesas eleitorais e por estas remetidos à Câmara Municipal. Artigo 4º. No dia designado para a posse da Câmara Municipal, o intendente, acompanhado dos empregados da secretaria, fará a apresentação dos mesmos e, depois de devidamente empossada, lhe entregará, por meio de relatório, o arquivo e cofre municipal, cessando assim seu exercício. Parágrafo 1º. No caso de contestação dos diplomas da maioria dos novos eleitos e a apresentação do recurso de que trata o artigo 24, parágrafo 1º, da Lei nº 33, de 10 de novembro de 1892, o intendente continuará na gestão dos negócios municipais até decisão do recurso interposto. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, sua gestão limitar-se-á a expediente na forma até então em vigor. Encerramos por aqui o episódio de hoje, prometendo voltar na próxima sexta-feira.